uma pergunta que já completou 6 anos e que parece ter encontrado uma resposta. Uma investigação estrategicamente sabotada por quem deveria conduzi-la. Um assassinato brutal, que ao que tudo indica, teve a participação decisiva da maior autoridade da Polícia Civil do Rio. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 25 de março de 2024, dia em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva dos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco em 2018. O relator do caso, Alexandre de Moraes, mandou prender na véspera Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e seu irmão Chiquinho Brazão, deputado federal pela União Brasil. Também decretou a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil Fluminense, apontado pela Polícia Federal como responsável por ajudar a arquitetar o crime e tentar atrapalhar as investigações.
Também no domingo, agentes federais foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão contra outros suspeitos de participarem do crime. São 2 delegados da polícia e também a esposa do Rivaldo Barbosa, apontada como sócia de empresas de fachada criadas para lavar dinheiro vindo de corrupção que teria sido praticada por ele em cargos de chefia na Polícia Civil. Todos negam envolvimento.
Esses desdobramentos fazem parte de um inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar os mandantes do assassinato de Marielle, numa emboscada que também acabou vitimando o motorista da vereadora Anderson Gomes. Uma investigação marcada por sabotagens praticadas por uma organização criminosa entranhada na Polícia Civil do Rio, segundo consta no relatório policial que embasou as prisões preventivas dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. De acordo com as autoridades, eles precisavam ser presos agora porque poderiam atuar para destruir provas e obstruir mais ainda as investigações do caso, que está no Supremo Tribunal Federal porque o Chiquinho Brazão tem foro privilegiado como deputado. Ele foi citado na delação premiada firmada entre a Polícia Federal e o ex-policial militar Rony Lessa, executor do crime.
Segundo as investigações, o assassinato foi motivado por questões fundiárias. Os irmãos Brazão são ligados a milícias e à grilagem de terras na zona oeste do Rio. Terrenos desocupados, invadidos ilegalmente e depois explorados comercialmente. O Chiquinho Brazão era colega da Marielle Franco na Câmara Municipal do Rio na época. Os parlamentares começaram a se desentender, especialmente por causa da votação de um projeto que visava regularizar áreas griladas, um projeto que era de interesse dos irmãos Brazão e ao qual Marielle e a bancada do PSOL, seu partido, se opunham. Eles defendiam a destinação do terreno para a moradia popular.
Segundo a delação do atirador Rony Lessa, os irmãos Brazão fizeram com que um agente infiltrado se filiasse ao PSOL, para abastecê-los de informações sobre as movimentações dos vereadores do partido. Os Brazão viam na Marielle um obstáculo para a expansão dos negócios imobiliários deles, acreditando que ela agia para convencer lideranças comunitárias e moradores a não comprarem terrenos em loteamentos em terras griladas, sob controle da milícia.
Essas informações foram passadas ao Rony Lessa quando os Brazão encomendaram o assassinato da Marielle, tudo isso segundo a delação do ex-PM. Isso aconteceu no segundo semestre de 2017. Os irmãos Brazão transmitiram só um pedido ao matador, que ele não executasse a vereadora durante um dos seus trajetos diários à Câmara. Um pedido que foi feito por uma figura central para que os autores do crime não viessem nunca à tona. Rivaldo Barbosa, à época diretor da Delegacia de Homicídios do Rio.
De acordo com a delação, os irmãos Brazão pagaram Rivaldo Barbosa para serem acobertados nas investigações sobre o assassinato. O delegado tinha sob seu controle todos os inquéritos de homicídios do Rio. Se a Marielle fosse assassinada indo ou voltando da Câmara, aumentava a chance do crime ser caracterizado como crime político e acabar indo para a alçada da Polícia Federal. Por causa disso e das interferências do delegado nas apurações, os investigadores o chamaram de arquiteto do crime.
Em 2018, o governo federal decretou intervenção na segurança pública do Rio, que ficou a cargo das Forças Armadas. Em 13 de março de 2018, o general Braga Neto, então interventor, aceitou a indicação do Rivaldo Barbosa para ser chefe da Polícia Civil do Rio. Um dia depois, em 14 de março, Marielle e Anderson Gomes foram assassinados ao deixarem um evento na região central do Rio.
A Polícia Federal diz que vai investigar as circunstâncias da nomeação do delegado. O Braga Neto afirmou que o nome do Rivaldo foi escolhido por seu secretário de Segurança Pública na época, general Richard Nunes. Já o Richard Nunes disse aos investigadores que escolheu Rivaldo para chefiar a Polícia Civil porque eles tinham trabalhado juntos na Unidade de Polícia Pacificadora do Complexo da Maré.
O surgimento do nome dele me faz entender que horas depois do assassinato da minha esposa, eu estava, na verdade, de frente para um homem que sabia exatamente o que tinha acontecido e que, mais do que isso, né, fazia parte desse mando que teve uma interferência direta para que a noite do 14 de março de 2018 acontecesse da maneira como aconteceu, já prevendo que estaria usando o cargo que ocupava para garantir que esse caso não fosse ser elucidado ou que não fosse ser elucidado de maneira célere e comprometida com a verdade.
Você ouviu aí a Mônica Benício, viúva da Marielle Franco, numa entrevista à TV Brasil no domingo, depois da operação que prendeu os suspeitos de planejar o assassinato da vereadora. Ela disse que já esperava que os nomes dos irmãos Brazão viessem à tona, mas que ela se surpreendeu com a prisão do Rivaldo Barbosa. Declarações de familiares da Marielle, do Anderson e de parlamentares do PSOL vão na mesma linha. Segundo eles, o delegado se mostrava solícito, dizia que tinha como prioridade resolver o caso. Mas as apurações da Polícia Federal acabaram apontando exatamente o inverso.
Em 15 de março de 2018, dia seguinte ao crime, Rivaldo nomeou o delegado Giniton Lages, da Baixada Fluminense, para sucedê-lo na direção da Divisão de Homicídios da capital. Com isso, Giniton se tornou responsável pela investigação do assassinato de Marielle. Uma investigação que, conforme o acordado entre Rivaldo Barbosa e os irmãos Brazão, foi marcada por uma série de fraudes e manipulações.
O tratamento das provas do crime é um exemplo do desvirtuamento da apuração. Sob o comando do Giniton Lages, a Divisão de Homicídios falou que não conseguia acessar as imagens das câmeras de segurança da região onde a vereadora foi morta. Depois, perdeu o celular apreendido com o suspeito de clonar a placa do carro usado para o crime. A jornalista Vera Araújo, do jornal O Globo, conseguiu encontrar o que os investigadores diziam que não existia, uma testemunha. Essa pessoa disse que os policiais que chegaram no local do crime não recolheram depoimentos e dispersaram quem estava lá. A Vera Araújo disse que ela recebeu um telefonema do Rivaldo Barbosa reclamando da reportagem.
A Polícia Federal também afirma que o Rivaldo Barbosa concebeu uma operação para incriminar falsamente outros mandantes para o assassinato. Ele armou para que um policial militar prestasse falso testemunho contra o ex-vereador Marcelo Siciliano, rival dos irmãos Brazão, e o miliciano Orlando da Curicica, afirmando que eles encomendaram a morte da vereadora. O Giniton Lages, da Divisão de Homicídios, mandou seu braço direito, o delegado Marcos Antônio de Barros Pinto, Marquinhos da DH, tomar o depoimento forjado, em maio de 2018. A ideia era enviesar a investigação por um caminho torto.
Ainda em 2018, os indícios de que a investigação estava contaminada começavam a se acumular e a opinião pública pressionava pelo esclarecimento do caso. Com isso, outras autoridades começaram a querer assumir a apuração. A Procuradoria-Geral da República pediu a federalização do caso. A Polícia Federal foi acionada para apurar a atuação da Polícia Civil, no que ficou conhecido como a investigação da investigação. E o Ministério Público do Rio de Janeiro também tomou a frente das apurações.
Numa das diligências, no final de 2018, as promotoras responsáveis pelo caso foram ao Rio Grande do Norte interrogar o Orlando da Curicica, preso em uma penitenciária de segurança máxima. O miliciano negou o envolvimento no crime e perguntou a uma das promotoras se elas realmente queriam elucidar o caso. Diante da afirmativa, ele complementou, se referindo a Rivaldo, aspas para ele. A senhora sabe que vai ter que prender o chefe da polícia?
Em fevereiro de 2019, a testemunha que acusou Curicica e o ex-vereador Marcelo Siciliano do crime admitiu ter mentido. Mas o depoimento do miliciano às promotoras no Rio Grande do Norte trouxe mais indícios sobre a corrupção praticada por Rivaldo Barbosa na Polícia Civil do Rio. Curicica afirmou que, sob a gestão do delegado, a divisão de homicídios recebia de 60 mil a 80 mil reais por mês de organizações criminosas e que investigações contra contraventores ligados ao jogo do bicho não avançavam por ordem de Rivaldo. Depoimentos tomados pela Polícia Federal no caso confirmam que uma série de inquéritos sobre assassinatos de desafetos de bicheiros foram engavetados, com relatos de interferência do delegado.
Rony Lessa disse à Polícia Federal que, no começo de 2019, Rivaldo Barbosa afirmou aos irmãos Brazão que a investigação estava saindo do controle e que a Polícia Civil teria que prender os executores do crime. Em março daquele ano, Lessa e Elcio Queiroz foram presos a partir de uma denúncia anônima. O delegado Giniton Lages assinou um relatório afirmando que o assassinato tinha sido um crime de ódio, sem mandante. Um dia depois, ele foi removido da divisão de homicídios e deixou o caso.
Os executores se tornaram réus e a justiça marcou seus julgamentos no tribunal do júri. O pedido da Procuradoria-Geral da República não prosperou e a investigação não foi federalizada. Em 2019, a então procuradora-geral Raquel Dodge até chegou a denunciar Domingos Brazão por tentar atrapalhar a investigação, mas a denúncia foi rejeitada. Os anos se passavam e a pergunta quem mandou matar Marielle seguia sem resposta.
Em 2023, a Polícia Federal abriu um novo inquérito, esse para apurar o assassinato em si. Em seguida, Elcio Queiroz firmou uma delação premiada. Depois foi a vez do Rony Lessa. A dupla de executores confessou o crime e apontou para os mandantes. E então vieram as prisões dos suspeitos de arquitetarem o brutal assassinato de Marielle Anderson Gomes. Uma investigação que, 6 anos depois, parece estar se encerrando, mas que revela uma promiscuidade entre crime e polícia que vai levar muito tempo para ser sanada.
O New York Times publicou nessa segunda-feira uma reportagem que mexeu com a política brasileira e pode ter consequências legais para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Conrado Corsaletti escreveu um texto sobre o tema. Conrado, o que tem nesse material do jornal americano que está fazendo tanto barulho?
Nesse tema, vale acompanhar a cronologia dos fatos. O Jair Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal em 8 de fevereiro de 2024, numa investigação em que ele é suspeito de tramar um golpe de Estado. Na segunda-feira de 12 de fevereiro, ou seja, 4 dias depois, o ex-presidente divulgou um vídeo nas redes sociais convocando uma manifestação em sua defesa na Avenida Paulista para dali a 2 semanas. Na noite desse mesmo dia, exatamente às 21h34, ele bateu na porta da Embaixada da Hungria, em Brasília. O político foi recebido pelo embaixador húngaro e levado para dentro. A reportagem do New York Times teve acesso às câmeras internas da embaixada. Confirmou a presença do brasileiro ali com fontes de dentro do edifício. Descreveu momentos em que o Bolsonaro circulou pelo estacionamento a partir de imagens e registrou que o ex-presidente brasileiro só saiu de lá 2 dias depois, na tarde de 14 de fevereiro, a quarta-feira de cinzas. O que ele foi fazer ali? Oficialmente, o Bolsonaro disse que foi dormir lá para manter contatos políticos e que qualquer outra versão é fake news. Mas vale destacar que naquele momento, naquele feriado de carnaval em que ocorreu a hospedagem, circulava na imprensa uma série de especulações a respeito de um possível mandado de prisão preventiva contra ele. A reportagem do New York Times também usou imagens de satélite para confirmar as datas de chegada e de saída do carro do Bolsonaro. O texto lembra ainda que pessoas que estão numa área onde funciona uma representação de um país estrangeiro não podem ser presas. O New York Times também resgatou a ligação entre o político brasileiro e o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Ou seja, se quisesse pedir asilo para não ser preso, ali seria um bom lugar para o Bolsonaro estar.
E, Conrado, por que essa revelação pode ter consequências legais para o Bolsonaro?
O Bolsonaro já foi condenado pela Justiça Eleitoral por usar a máquina pública para divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas, naquele evento em que reuniu embaixadores de países estrangeiros para repetir as acusações de fraude que costumava fazer, mesmo sem ter prova nenhuma. No âmbito criminal, todos os procedimentos contra ele ainda estão em fase de investigação. Tem um inquérito já concluído, aquele de fraude nos cartões de vacina para a viagem que ele fez para os Estados Unidos antes da posse do Lula, mas nenhum ainda virou denúncia formal do Ministério Público. O caminho é assim: a Polícia Federal investiga, o Ministério Público denuncia e aí o Supremo vai decidir se abre ou não um processo criminal. Só então vem um julgamento e, por fim, a sentença. O caminho natural para uma eventual prisão é esse. Não havendo mais possibilidade de recurso no Supremo, o caso transita em julgado e a pessoa começa a cumprir pena. Mas essa reportagem do New York Times trouxe à baila de novo a possibilidade de uma prisão preventiva, que pode ser decretada antes do caso transitar em julgado. E por quê? Porque um dos requisitos para que um juiz decrete a prisão preventiva de alguém é o risco de fuga. Como o Bolsonaro andou dormindo lá na Embaixada da Hungria, isso pode ser indício de que ele pode estar pensando em pedir asilo no país. Um país governado por um aliado, o Viktor Orbán. Muito se fala de um desgaste político que uma eventual prisão preventiva poderia causar agora, que seria melhor que todas as etapas do processo fossem cumpridas antes de uma eventual prisão. Agora, quem vai decidir isso é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que relata os inquéritos contra o Bolsonaro e seus apoiadores.
O texto do Conrado você lê no nexojornal.com.br.
Da conexão policial no assassinato de Marielle Anderson à estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria em meio a rumores de uma prisão preventiva, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e participação de Conrado Corsaletti, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!